Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo, eu sou Patrícia Armentano e começo a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje eu vou falar aqui sobre alienação parental. E quem vai conversar comigo a respeito, esclarecer nossas dúvidas, é a magistrada Fernanda Caran Sanches. Ela é juíza titular da 6ª Vara de Família do Fórum Central de Curitiba. Seja bem-vinda, obrigada pela sua disponibilidade, doutora Fernanda.
Obrigada, Patrícia. Eu que agradeço mais uma vez o convite para podermos estar conversando e, dentro do possível, esclarecer aí a dúvida da população a respeito de temas tão sensíveis.
Pois é, um tema sensível e que ainda gera muitas dúvidas para as pessoas, não é mesmo, magistrada?
Com certeza, gera muitas dúvidas, muitas polêmicas e, infelizmente, às vezes muitas brigas, né, entre as pessoas.
Bom, para começar a nossa conversa, então, nosso ouvinte entender melhor, né, o que pode ser considerado alienação parental?
Então, a alienação parental, ela está prevista numa lei que foi criada em 2010, que é a Lei 12.318. E a lei, ela é bastante clara, até quem tiver curiosidade para entender o que é alienação parental, verificar o que são as atitudes que podem configurar ou não alienação parental, podem buscar essa lei, né, essa Lei 12.318, até se buscar na internet, porque ela é muito didática, tem conceitos assim, muito claros, muito acessíveis, e que as pessoas conseguem entender que atitudes e que atos podem configurar alienação parental. Às vezes, o casal, quando se separa ou quando briga, fala de uma forma, às vezes, meio banalizada. Ah, isso é alienação parental, você está sendo alienador. E não é qualquer atitude que configura alienação parental. Alienação parental é algo bastante grave, né? Então, assim, não é qualquer discussão ou qualquer fala que pode configurar alienação parental. Então, a lei, ela fala, por exemplo, atitude, vou dar alguns exemplos, assim,
sim,
de atos que podem configurar alienação parental. Implantação de falsas memórias. Então, por exemplo, aquele genitor que não está com a guarda da criança fica colocando na cabeça da criança situações que não ocorreram, né, com relação àquele outro genitor. Então, a implantação de falsas memórias, dificultar o contato. Então, por exemplo, está combinado que os encontros com o pai ou com a mãe, né, sejam finais de semana alternados ou todas as quartas-feiras e tal. E daí, de repente, sempre nas quartas-feiras, é colocado, puxa, na quarta-feira ele tem um programa, na quarta-feira tem a consulta médica, na quarta-feira ficou doente. Então, assim, coloca um empecilho para aquele encontro. Uma das situações mais graves que existe, que é apresentar falsas denúncias contra um dos genitores, ou contra os avós, ou contra algum dos parentes, né? Falsas denúncias de abuso, falsas denúncias de violências, o que, infelizmente, tem se tornado bastante frequente aqui na vara. Outras situações, omitir deliberadamente, de forma dolosa, de forma intencional, informações relevantes a respeito da vida da criança. Então, por exemplo, tem a festa da escola, tem o nome do pediatra, tem situações importantes da vida da criança, eventos da vida da criança que são importantes, que aquele genitor participe, e aquele outro genitor omite deliberadamente, de propósito, para que o outro não participe e que a criança se sinta afastada do outro genitor. Tudo isso pode ser somado, pode ser situações, pode ser uma ou duas situações, pode ser uma situação, por exemplo, a apresentação de uma falsa denúncia por si só, pode considerar, ela é tão grave, né, que só ela já basta para configurar alienação parental.
Uhum.
Então, vou dar uma última, um exemplo também que também tem se mostrado bastante comum. Mudança de domicílio é deliberadamente para afastar a criança do outro genitor. Então, não mais se eu tenho uma situação de emprego, se eu tenho uma situação de necessidade, mas se eu não tenho nenhuma causa para mudar de domicílio e acabo mudando exclusivamente para dificultar o contato do genitor com o outro genitor. Também pode ser situação de alienação parental.
E outras pessoas da família, parentes, como avós, tios, também podem contribuindo para essa alienação parental?
Também pode. Também podem ser atores ou também podem ser vítimas, né? Tanto no lado ativo quanto do lado passivo.
Inclusive falar mal, por exemplo, a mãe fala mal da madrasta para a criança ou o pai tenta colocar na cabeça da criança falando mal do padrasto. Isso também acontece hoje em dia, não acontece, magistrada?
Sim, geralmente é mais assim, a alienação parental é mais diretamente com relação aos... O que a gente vê mais é com relação aos pais, sabe? O grosso que a gente vê nas varas de família é com relação entre os pais, porque os maiores problemas estão entre aqueles que se relacionaram, sabe? Eu tenho até visto que os padrastos e as madrastas têm até muitas vezes auxiliado nas interlocuções, sabe? Porque às vezes os pais não conseguem se conversar e os padrastos e as madrastas têm auxiliado aí nessas interlocuções. Então, o que eu vejo, assim, na grande maioria, a maioria dos casos que a gente tem realmente é entre pai e mãe. É assim, eu acho que é 90% dos casos.
Alienação parental é crime?
Pode vir a configurar, ela não é uma, ela não está tipificada ainda como uma espécie, né? Uma espécie de crime, um tipo penal, digamos assim, né? Ela não é um tipo penal. Mas há situações em que ela pode expor a criança, determinadas situações em que o Estatuto da Criança e do Adolescente pode configurar aí situações de exposição da criança até um abandono, até a uma dificuldade de... uma situação de abandono psíquico e de dificuldade psíquica e de problemas de saúde, porque a criança que tem uma alienação parental severa, às vezes ela fica com problemas psíquicos, emocionais e de saúde muito graves. Então, assim, não há um tipo penal, mas há outras consequências que podem culminar com sanções, que se não são penas do ponto de vista criminal, há outras sanções do ponto de vista do Estatuto da Criança e do Adolescente e das varas de família que podem, inclusive, culminar no afastamento dessa criança permanentemente do pai e da mãe.
Até porque a pessoa que comete alienação parental, magistrada, ela quer atingir o outro, né, o ex-cônjuge, mas ela faz muito mal, ela pode fazer muito mal para o próprio filho, né, que é isso que a senhora está falando agora, né?
Na verdade, a principal vítima é a criança. Não obstante o intuito dos alienadores seja atingir, seja criar situações de confronto com o cônjuge divorciado, com o cônjuge separado, com o ex-companheiro e tudo mais, a grande vítima é a criança. Isso, assim, a gente não tem a menor dúvida disso, né? Porque as pessoas refazem suas vidas, refazem suas relações, mas a criança, ela fica permanentemente machucada do ponto de vista psíquico, psicológico e emocional.
Recentemente, doutora Fernanda, foi sancionada um texto que modifica medidas sobre alienação parental, não é mesmo? O que que essa medida traz de inovação?
Então, essa lei foi a Lei 14.340, de 18 de maio, bastante recente, né? De 18 de maio de 2022. Ela hoje assegura que a criança ou o adolescente, né, que o filho, e ao genitor ela garante uma visitação mínima assistida no fórum em que tramita a ação ou entidades conveniadas com a justiça, ressalvados casos em que há iminente risco de prejuízo à integridade física ou psicológica da criança. O que isso quer dizer? Que ainda que haja uma acusação de alienação parental, a lei prevê que deve ser assegurada um contato mínimo da criança, do adolescente, do filho, né, com aquele suposto alienador, né, porque enquanto não houver a decretação da alienação, é um suposto alienador, a não ser que se verifique que há um risco de prejuízo para a integridade física. Então, por exemplo, há indícios fortes de que a criança foi abusada. Então, nesses casos, a gente precisa, antes de qualquer coisa,
sim,
preservar a integridade física da criança.
Uhum.
É sempre, antes de tudo, o melhor interesse da criança que é preservado. Né? Antes do interesse dos pais, é preservado o interesse da criança. Então, a gente não vai expor a criança a um contato se a integridade física ou emocional dela puder ser atingida. Mas a lei previu agora de forma bastante expressa que há uma intenção explícita de que esse contato, a não ser em casos extremos, seja preservado. Prevê também que, caso não haja serventuários da justiça responsáveis o suficiente para a realização dos estudos psicológicos, que são essenciais para a aferição da existência da alienação parental, porque é um critério bastante técnico, né? Por determinação judicial, o juiz poderá se socorrer da nomeação de peritos externos, né? Então, essa também é uma inovação. Sempre que necessário, também ali a lei prevê, que o depoimento ou a oitiva da criança e do adolescente em caso de alienação parental, ele vai ser feito através de uma oitiva especializada, né, que é prevista, uma oitiva prevista na Lei 13.431. A lei previu uma série de situações.
Sim.
No entanto, é preciso assim, deixar bastante claro que, ainda que a lei ela tenha trazido bastante inovações, ela trouxe, isso tudo não se aplica de imediato, assim, basta ter uma alegação que isso tudo acontece, né? Como eu falei, às vezes as pessoas só trazem a alegação de alienação parental como uma forma de alegar mesmo, né? Ah, eu vou alegar alienação parental para ver se eu consigo alguma coisa, mas às vezes aquilo não é uma alienação parental, né? Então, assim, já não vai de imediato determinada uma escuta especializada, de imediato submetida a criança a um estudo psicossocial, porque tudo isso é muito desgastante para a criança.
Uhum.
Tudo isso, assim, a gente expõe a criança a situações que, para a criança, causa um dano emocional, né? Ela participar de estudo, participar de oitivas, participar de entrevistas. Então, assim, o juiz, o promotor, as técnicas, a gente vai percebendo ao longo do processo os casos que merecem uma aferição mais aprofundada da situação. Há casos em que chega na própria audiência de conciliação e as partes mesmas falam, não, a gente está, eu falei que tinha, não, mas a gente está se encontrando, a gente está se vendo, não, a criança está encontrando direto. Então, assim, foi só uma questão de argumentação no processo mesmo, sabe? Então, assim, é preciso ver o que realmente é alienação parental, o que realmente são situações de busca de afastamento da criança com relação ao outro genitor.
Como e quando apresentar uma denúncia, magistrada, de uma suposta alienação parental?
Eu acho que aquele pai, aquela mãe, né, que sentir que está havendo algum tipo de manobra, de alguma atitude daquelas que eu mencionei, né, no início da nossa entrevista, de forma reiterada,
sim,
de forma proposital, de forma dolosa, e que isso está trazendo reflexo no seu relacionamento com o seu filho, deve sim procurar um advogado, seu advogado, conversar, e daí verificar a possibilidade de apresentar, né, uma denúncia no processo sobre a situação de alienação parental.
Então, o ouvinte pode se perguntar o que é necessário, por exemplo, para provar alienação parental.
Essa questão é bastante sensível, né, porque as provas em direito de família é algo que é até, entre aspas, algo um pouco injusto com aquele que, com a parte, porque as coisas não acontecem publicamente, né? Acontecem geralmente entre quatro paredes, acontecem entre a mãe, o pai, o filho, dentro do ambiente residencial, né? Não acontece no ambiente público. Mas as coisas, quando elas começam a se repetir, elas começam, às vezes, a ficar mais evidentes. Então, por exemplo, hoje em dia tem as mensagens do WhatsApp, tem os e-mails, tem tudo isso que pode ficar registrado, né? Então, hoje é meu dia de encontro. Mas não dá por causa disso e disso. Tem, por exemplo, até as questões de escola. Começa a não mandar para a escola no dia que o pai ou a mãe tem que buscar na escola. Então, sexta-feira é o dia do pai buscar, ou do pai ou da mãe buscar na escola. Bem nesse dia, toda sexta-feira a criança começa a faltar. Bom, a escola tem todos esses registros, né? Então, a parte busca esses registros na escola e começa a verificar. Então, assim, isso a parte também deve conversar com o seu advogado para buscar como fazer essas provas, e ela também vai ter que começar a documentar algumas situações, né?
Fazer um boletim de ocorrência, por exemplo, de uma situação qualquer, numa determinada semana, né, que a senhora descreveu, de alienação parental, pode colaborar?
Até pode, mas o boletim de ocorrência sempre é algo unilateral, né? O boletim de ocorrência, ele é a declaração unilateral de alguém que é redigido pela polícia, né? Ela não tem o contraditório. Então, assim, ela guarda uma única versão, né? Mas é também um meio de prova.
São muitos casos, magistrada, que chegam à vara de família desse tipo de situação?
Infelizmente, tem aumentado bastante. Eu digo infelizmente porque, assim, infelizmente, tanto do ponto de vista do que é alienação parental, tanto do ponto de vista daquilo que é alegado e não é alienação parental, porque as duas situações são graves. Tanto existir alienação parental, quanto se alegar alienação parental e ela não existir. Porque dos dois pontos de vista, a criança é submetida a um sofrimento. Então, assim, infelizmente, as duas situações têm se tornado bastante frequentes no judiciário.
E o que acontece se provar no judiciário que há alienação parental?
Daí tem várias medidas que podem ser tomadas.
Consequências, né?
A última medida é a perda da guarda, por exemplo, dessa criança.
Pode ocorrer isso?
Pode ocorrer. Que é a medida mais severa, digamos assim. Mas pode ocorrer, por exemplo, aplicação de multa, pode ocorrer diminuição do tempo de convivência. Na verdade, cada situação a gente vê a partir daquilo que vai ser mais eficaz para o caso concreto, né?
Bom, eu gostaria de agradecer a sua participação hoje aqui e deixá-la à vontade para os seus comentários finais, magistrada.
Eu agradeço, Patrícia, mais uma vez a oportunidade de falar, né, com vocês a respeito das questões atinentes ao direito de família. E deixo aqui, né, se conselho fosse bom, já diria o ditado dos antigos, a gente não dava, a gente vendia. Mas aos pais, às mães, aos avós que convivem aí em situações de divórcio, de término de relações, em que estão vivenciando litígios de guarda, de convivência, em que, acima de tudo, pensem que no meio desse litígio há uma criança. E que a criança de hoje é o adulto de amanhã. E o que ela vive hoje, ela vai refletir amanhã. Então, assim, que antes de iniciar uma briga antes de iniciar uma atitude que possa trazer reflexo para a criança, que todos os adultos envolvidos pensem numa segunda vez e tentem resolver sempre de uma forma mais harmônica, mais consensual e buscando ceder cada um um pouco.
Muito bom, eu quero agradecer novamente. Muito obrigada.
Obrigada a você, Patrícia.
E eu quero agradecer também a sua sintonia. Conversei hoje aqui com a juíza titular da 6ª Vara de Família do Fórum Central de Curitiba, magistrada Fernanda Caran Sanches, que nos esclareceu, né, várias medidas e dúvidas sobre a questão da alienação parental. Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming, Spotify e Deezer e buscar por podcast da Amapar. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.